hoje, 13 de maio de 2024, às 19 horas e 10 minutos, conforme resolução de mesa número 4 de 2022. Havendo o número regimental de vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária e, neste momento, convido o nobre vereador Lindonês Koenig dos Santos para fazer a pequena leitura de um texto da Bíblia Sagrada.
Salmo 119. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Neste momento, coloco em discussão e votação a ata da sessão ordinária do dia 6 de maio de 2024. Alguém querendo discutir a ata? Não havendo quem queira discutir, coloco a ata em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do expediente.
Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Requerimento número 2, de 2024, autoria bancada do MDB e PP. Entrada 13 de maio de 2024. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores que subscrevem requerem a vossa excelência, após ouvido o douto plenário, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento de Jairo Fernando da Costa, ocorrido em 11 de maio do corrente ano. Justificativa. Em nome das bancadas deste Legislativo Municipal, através do presente requerimento, vimos apresentar condolências à família enlutada. Sala de Sessões, 13 de maio de 2024. Bancada do MDB. Pedro Henrique Gross, Diogo Souza, Lucas Vieira, Lucimara da Silva, Manuel Andrade, Elisete Ferreira, Lindonês Koenig dos Santos. Bancada PP, Júlio Witt, Márcia Ferrari. Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul, ofício gabinete número 52 de 2024. Terra de Areia, 8 de maio de 2024. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste encaminhar para análise e votação desta Casa Legislativa o projeto de lei número 34 de 2024. Sem mais oportunismo, me deixe para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores dessa Câmara minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Aloysio Curtinov Teixeira, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Ofício Gabinete, número 5, 5 de 2024, Terra de Areia, 9 de maio de 2024. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste encaminhar para esta Casa Legislativa as leis municipais número 2.822/2024, número 2.823/2024, número 2.824/2024. Sem mais oportunismo, me deixe para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores desta Câmara minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Aloysio Curtinov Teixeira, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Ofício Gabinete, número 56, de 2024. Terra de Areia, 9 de maio de 2024. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste encaminhar para análise e votação desta Casa Legislativa o projeto de lei número 35, de 2024. Sem mais oportunismo, me deixe para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores desta Câmara minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Aloysio Curtinov Teixeira, Prefeito Municipal. Processo de Projeto de Lei do Executivo Municipal número 35 de 2024. Objetivo, projeto de lei, proponente, executivo municipal, ementa, autoriza a contratação temporária de profissionais para atuarem na Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Exposição de motivos. É com satisfação que cumprimentamos esta Casa Legislativa, oportunidade em que o Poder Executivo Municipal está remetendo o projeto de lei número 35 de 2024, que autoriza a contratação temporária de profissionais para atuarem na Secretaria Municipal de Educação e Cultura. As contratações de 4 atendentes de educação para atuarem na Secretaria de Educação e Cultura se fazem necessárias em razão das exonerações de Cláudia Helena da Silva Carvalhosa e Edna Alves Bopsin, a pedido das mesmas, da aposentadoria de Eliane Justin Koenig e de licença maternidade de Nadine Celal Borges. Desta forma, encaminhamos o presente projeto de lei para a deliberação dessa casa, ao mesmo tempo que reiteramos nossos protestos de estima e apreço. Gabinete do Prefeito Municipal de Terra de Areia, Aloysio Cortinava Teixeira, Prefeito Municipal. Processo de projeto de lei do Executivo Municipal número 34 de 2024. Objetivo, projeto de lei, proponente, Executivo Municipal. Ementa, autoriza a contratação temporária de profissionais para atuarem na Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Secretaria Municipal de Saúde. Sala de sessões, 8 de maio de 2024. Exposição de motivos. É com satisfação que cumprimentamos esta Casa Legislativa a oportunidade que o Poder Executivo Municipal está remetendo o Projeto de Lei número 34 de 2024, que autoriza a contratação temporária de profissionais para atuarem na Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Secretaria Municipal de Saúde. A contratação de um agente de combate de endemias em razão do término do contrato do servidor que atuava neste cargo, sendo de suma importância para a vigilância em saúde a continuação do trabalho deste profissional. Quanto à contratação de um professor de ensino fundamental, anos iniciais, se justifica pelo fato da servidora Eliane Gamba ter se aposentado. Desta forma, encaminhamos o presente projeto de lei para a deliberação desta casa, ao mesmo tempo em que reiteramos nossos protestos de estima e apreço. Gabinete do Prefeito Municipal de Terra de Areia, Aloysio Cortinava Teixeira, Prefeito Municipal. Era o que continha, presidente.
Obrigado, secretária. Não havendo oradores inscritos, passo de imediato para o espaço de líderes de bancada. A palavra está à disposição dos senhores líderes por 20 minutos. Não havendo a manifestação dos líderes e também não havendo ordem do dia, passo de imediato para o espaço de explicações pessoais. A palavra está à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. A palavra está com o vereador Márcio Ferrari por 10 minutos, assim que... Ah, já está certinho o horário.
Senhor perfeito, presidente, aqui. Nobres colegas vereadores, senhores e senhoras que nos assistem pela Rádio Tom, uma boa noite a todos. Senhor presidente, você tinha comentado antes aqui para... Fizemos um voto de pesar aí, e gostaríamos de deixar as nossas condolências à família enlutada do nosso colega, ex-vereador do município de Terra de Areia, senhor Jairo Fernando da Costa. Eu tive o prazer muito grande de conviver durante a minha vida com o seu Jairo. Primeiro, nós temos uma rua com o nome do pai dele, né, seu Eudócio Fernandes da Costa, que, para quem não sabe, na época era o que poderia se equiparar hoje a um delegado, né? O poder de delegado do município era do seu Eudócio, pai do Jairo. E, no transcorrer da vida, o seu Jairo virou, né, com determinação, com aquela rigidez da época do seu Eudócio, o seu Jairo virou, veio a se tornar policial rodoviário federal. E foi sempre um exemplo de cobrança sempre muito forte. Era amado por uns e odiado por outros tantos, né? Tem muita gente aí que diz que levou muita multa do seu Jairo, né? Mas assim, o seu Jairo sempre foi um exemplo de pessoa, de família, criou sua família aqui em Terra de Areia, participou de muitas ações junto ao município, né? No crescimento, formação do município, crescimento do nosso município. Concorreu a primeira vez a vereador pelo PFL ainda, lá atrás, quando o município começou. Foi vereador depois aqui dessa casa legislativa. Enfim, seu Jairo, nós tivemos sempre com esse contato, a Deise, que é filha dele, o Marcos, que regula um pouco mais com a minha faixa etária, né? E então, seu Jairo tem muita história e muita coisa que a gente pode contar dele e de agradecer pelos trabalhos prestados ao nosso município. Muitas vezes, como eu disse, ele era taxado de ranzinza, de cri-cri, mas o seu intuito sempre foi colaborar com o município pelo melhor do nosso município. Então, gostaria, em nome da Câmara de Vereadores, né, como tenho, sempre tive o convívio maior com ele, deixar os nossos mais sinceros votos, né, de primeiro agradecimento, depois, né, de condolências à família, e que Deus possa lhe dar um bom caminho, que certamente ele está lá, junto com outras tantas pessoas que tiveram passagem no nosso município e deixaram a sua contribuição. Então fica aqui o nosso abraço fraterno a toda a família do seu Jairo Costa. Segundo ponto, senhores vereadores, até porque nós estamos ainda sofrendo muito com os alagamentos. O que não tinha acontecido até então veio acontecer, né? Que nós estávamos entre os municípios que não tinham sofrido grandes danos com esse período chuvoso, com essas enchentes. E nesse final de semana acabamos sendo acometidos por essa catástrofe, né? Nós temos duas comunidades ribeirinhas aí que está um caos, que é a Barra dos Quirinos e Cornélios. O acesso para chegar a Cornélios quase impossível, né, de veículo, de automóvel. Além disso, desbarrancou a cabeceira da ponte, um pedaço da cabeceira da ponte Cornélios. E só conclamar a nossa comunidade, essas comunidades ribeirinhas, que tenham muita resiliência, que mantenham-se firmes, e nós estamos aí para colaborar dentro do possível com tudo que a gente puder colaborar como órgão governamental, como Câmara de Vereadores, tenho certeza que a Prefeitura também, e também como sociedade. Nós já nos unimos, a nossa comunidade toda, e isso é um grande exemplo para o resto do país, a solidariedade, né, nossa, dos nossos gaúchos, aqueles que aparecem mais nas mídias, aqueles que aparecem menos, mas eu tenho certeza que todo mundo já doou e já se doou um pouco para essas vítimas das enchentes, né? No anonimato ou não, todos nós já fizemos um pouco e teremos ainda que fazer muito pela frente. Porque graças a Deus, como eu disse, nós estamos sofrendo essa questão nas nossas comunidades ribeirinhas e alguns outros pontos do município, mas nós ainda estamos livres, né, de toda essa desgraça que aconteceu na maior parte do estado. E que Deus nos dê força e capacidade para lutar e poder colaborar com aquela família que não tiver um teto, com aquela família que não tiver um alimento, para que a gente juntos consiga vencer essa catástrofe, que ainda vai durar por muito tempo, gente. As estimativas iniciais eram de 30 dias para baixarem as águas, mas tem alguns lugares que talvez demore 60, 90 dias para baixar as águas. Principalmente por causa dos outros eventos climáticos, questão de chuvas ainda, questão de vento, enfim, vai demorar bastante tempo para começar a se reerguer. Temos aí algumas ações do governo do estado que a gente espera que deem certo, né? A questão da remissão da dívida do estado por algum período, para que o governo do estado, ao invés de pagar a dívida para a União, possa usar esse dinheiro de imediato já para ajudar na recuperação e também no auxílio às famílias desabrigadas. A questão de poder também financiamentos consignados, linhas de crédito em alguns bancos, alguma anistia de dívidas também, ou também remissão de juros e multas daquelas pessoas que num grande período aí não vão conseguir honrar com as suas obrigações financeiras. Vem exaltar, né, colegas, da questão ali da Barra dos Quirinos aí, que a questão da ponte ali, que uma rachadura na pista. Nós estávamos conversando até em off antes ali, os vereadores que têm um pouco de conhecimento ali daquela região e passam mais por ali. Então, inclusive eu tenho uma foto, né, mostrei para o Lucas ali antes uma foto daquela que está quebrada, aquela contenção da cabeceira da ponte. tem uma contenção ali embaixo que é feita com preda-bloco. Essa contenção ela está quebrada, eu tenho uma foto ali de 2000, nós estamos em 2024. Já foi mandado para o Dyer várias vezes, e infelizmente o Dyer no nosso estado é uma parte do governo sucateada, sem gente para trabalhar, sem maquinário para trabalhar e morosa. Então agora com essas chuvas mais fortes, com encher o rio, é claro que aquilo ali certamente vai acontecer o desbarrancar as cabeceiras das pontes, porque não tem estrutura, não tem manutenção. Tem que ser refeito, tem que ser revisto a forma como foi feita e feita a manutenção. Mas infelizmente algumas coisas só acontecem depois que o pior vem acontecer, né? A manutenção agora daquilo que era necessário já há 4, 5, 10 anos atrás só vai acontecer agora porque está se vendo uma desgraça muito maior. Mas aquela, segundo informações do próprio prefeito, né, como a gente conversou com ele, a vistoria do Dyer já foi feita ali na Barra dos Quirinos. A ponte não está comprometida. Há uma rachadura sim, mas é uma rachadura, segundo a informação técnica, uma rachadura normal do próprio acendimentação, da movimentação da ponte devido à correnteza. E ali aquela rachadura ela se dá porque não tem uma emenda entre a cabeceira da ponte e a ponte. São duas obras distintas. E no trabalhar ali, acontece essa rachadura. O que pode vir a acontecer é a sedimentação da cabeceira da ponte vir a desmoronar realmente. Isso então tem que ser monitorado. E segundo o prefeito Dyer, estaria fazendo essa parte com seus engenheiros de monitoramento da cabeceira da ponte da Barra dos Quirinos. E todas nós, a comunidade como um todo, né, vendo que a coisa piore, né, que sinalize, chame os órgãos públicos, a Polícia Rodoviária Estadual, que é responsável pelo patrulhamento ali, para sinalizar e, se necessário, interditar, inclusive, né? É o que, que acontece, inclusive, com a nossa ponte de Cornélios ali, que ela está parcialmente interditada, porque teve um lado da cabeceira que desmoronou. Então também tem que ter o cuidado, porque provavelmente se as chuvas ainda continuarem por alguns dias, esse encharcamento do solo, teremos mais problemas. Enfim, nós estamos ainda sobre alerta, todos nós, e só deixar claro para a nossa comunidade que nós estamos à disposição no cargo que nós ocupamos como vereador, para fazer as cobranças e ir atrás das cobranças dos órgãos governamentais para que a gente consiga auxiliar em tudo que for possível. Então, só deixar esse esclarecimento à nossa comunidade que nós estamos atentos a esses fatos, juntamente com o executivo, e cobrando do órgão do Dyer para que ele dê esse auxílio aí que nós precisamos. Inclusive porque senão nós vamos acabar logo ficar ilhados aqui em Terra de Areia também. Se a gente não pode ir pela estrada do mar, pela Rota do Sol, se não pode ir por Cornélios, daqui a um pouco a gente está ilhado aí também. Obrigado, senhor presidente, uma boa noite a todos.
Obrigado, vereador Márcio. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. A palavra está com o vereador Lucas Vieira por 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Só que para contribuir com as palavras do vereador Márcio, também deixar aqui o nosso, a bancada do MDB, esse voto de pesar aí, família do seu Jair Costa, ele que foi vereador pelo MDB. Deixar aqui, Márcio fez bem o uso da palavra, ilustrou bem a passagem do seu Jair aqui pelo município e que ele tenha paz lá no céu onde que ele está agora. Primeiramente, a gente falar um pouquinho sobre a questão da ponte da Barra dos Quirinos. Quando nos chegou a preocupação da comunidade, a prefeitura já entrou em contato com os órgãos competentes, assim como o vereador Márcio falou, Dyer e a Polícia Rodoviária Estadual. Os dois em conjunto fizeram a vistoria, inclusive tem um áudio aí relatando que uma policial rodoviária estadual aí dando total segurança para a comunidade, mas requer cuidados, né? A gente sabe que essas chuvas torrenciais que vêm assolando o Rio Grande do Sul, a gente vem e não é para menos que a comunidade tenha preocupação, né? A gente viu que inúmeras pontes já caíram em outros lugares, mas a gente está acompanhando de perto, junto com os órgãos competentes, e qualquer eventualidade a mais, será tomada as providências cabíveis. Inclusive, a estrada de Cornélios pelo lado de Capão está interditada. É, ali a parte que desbarrancou a cabeceira foi do lado de Capão, e a estrada não tem traficabilidade, visto que lagoa e banhado emendou tudo, e tem vários vídeos aí relatando a situação que está a estrada. Deixei o meu contato, já está com eles lá, eu entrei em contato com o Juca, que se alguém precisar de alguma coisa, a prefeitura disponibiliza um caminhão para tirar de lá. Entrei em contato com o Zenon, com o pessoal que eu tenho telefone de lá, entrei em contato e me pus à disposição, e pus a bancada do MDB à disposição para, se precisar de alguma coisa, o telefone do nosso está à disposição para qualquer um que precisar ser retirado de lá. A gente sabe que é muita chuva, é muita água mesmo, e a gente se preocupa com o pessoal que mora aí na beira da lagoa e na beira do rio. Então, a gente sabe que, acredito que nós estamos passando, tomara a Deus que seja um evento único, né? A gente sabe que desde o ano passado vem acontecendo inúmeras enchentes seguidas, tanto aqui na nossa comunidade, como também no Rio Grande do Sul todo, e tenho convicção que a gente está passando por um evento histórico no nosso estado. Isso acredito que vai, e anos para frente, isso nós não vamos presenciar de novo. Porque esse final de semana, lugares que já tinham enchido, que a água já tinha retrocedido na serra, voltou a encher. As pessoas estavam pensando em voltar para as casas para começar a arrumar alguma coisa. Já teve nova enchente. Porto Alegre, alguns lugares a água recuou, já estão falando que a água vai voltar a entrar nesses lugares que a água recuou. Então isso assusta um pouco a gente, que a gente não sabe o que vai ser do estado, como vai ser o futuro daí para frente. Eu acredito que não é hora de fazer caça às bruxas, procurar culpados, e sim ajudar a somar, a buscar soluções, assim como está sendo feito, todo mundo se doando um pouquinho, todo mundo ajudando naquilo que pode, porque não adianta eu culpar A ou B, governo estadual, federal, prefeitos, vereadores, depois o leite derramado não volta mais para dentro do fervedor. Então, é hora de ajudar, eu tenho certeza que as autoridades estão fazendo naquilo que é cabível, daquilo que se pode ser feito, e tenho convicção que o estado, a hora que esse evento acabar, nós vamos conseguir arrumar as estradas, conseguir as coisas voltar para o eixo o mais rápido possível, porque o Rio Grande do Sul é muito grande e a nossa comunidade clama por isso. Então, quero deixar aqui meu apoio às comunidades aí que estão assoladas. Nós tivemos não danos materiais físicos, né? A gente teve nossos agricultores aí, bastante agricultores do município com lavouras, percas grandes na parte da lavoura, tanto na parte das hortifruti, também como plantação de arroz. Então, a Emater está fazendo uma documentação aí completa dessas percas, para que o município consiga dar o suporte para os agricultores, sendo que a gente sabe que muitos deles contraem financiamentos para plantio e tentar, o município vai ajudar aí na busca de prorrogar esses financiamentos. Acredito que vai vir um decreto a nível de estado, a nível federal, para que isso aconteça, e o município vai buscar adequação para dar o suporte para os nossos agricultores. Então, a gente precisa amparar os nossos aqui também, não podemos deixar de esquecer das pessoas do nosso município. Então, o seu presidente, era isso, muito obrigado.
Obrigado, vereador Lucas. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos.
Peço a palavra, senhor.
A palavra está com o vereador Júlio Witt por 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos assistem no plenário. Hoje só os funcionários da Câmara aí nos agraciando com a presença, mas a gente agradece a presença de todos e através da live também. Realmente, vereador Lucas, falando aí da agricultura, né? Hoje ainda recebi aí um questionamento de uma pessoa preocupada com a questão da agricultura, com a questão da pecuária, né, no nosso município, tendo em vista que aonde é criado os nossos, o boi aí, que é a questão da pecuária, já teve que ser tudo evacuado e esses animais tendo que ir para cima da serra, e isso acaba, né, ali na frente refletindo até mesmo na comunidade. Também na questão do arroz, ainda hoje recebi, vereador Márcio, aquele rapaz que planta ali próximo ali na Sanga Funda, ali próximo à ponte, 50 hectares de arroz pronto para colher, e ele perdeu tudo. E realmente a preocupação é essa, né, que vieram me perguntar se o município já estava pensando em alguma situação de calamidade pública, até porque o município entrando em calamidade também acaba ali na frente conseguindo auxiliar esse pessoal que teve essas percas, né, junto aos bancos, junto a alguns financiamentos aí, podendo prorrogar, podendo reparcelar. E daí eu comentei até que ia depois na sequência conversar com o prefeito para ver realmente a possibilidade. Os vereadores da situação já devem saber se existe a possibilidade de entrar em calamidade pública, né, porque tem todo um regramento, tem todo um regramento aí para que seja entrado em calamidade pública. Então, a gente espera aí que o prefeito esteja...
Sérgio, uma parte, só para te...
Sim, vereador.
Esclarecer essa tua dúvida, hoje nós conversamos com o prefeito, situação de calamidade não é possível no momento, porque o município de Terra de Areia como um todo não foi atingido. Ele está pensando em fazer um decreto de emergência. Com o decreto de emergência, tudo isso que o nobre vereador está falando, os agricultores vão conseguir. Com mais uma... A Imater vai emitir também uma documentação para embasar, né, esse decreto de emergência e não de calamidade, para que esses agricultores consigam pegar esses financiamentos.
Obrigado, vereador Diogo, pelo auxílio. Então, de qualquer forma, a prefeitura está trabalhando para que essas pessoas que tiveram essas percas possam ali na frente também reivindicar um pouco dos seus direitos, né? E poder sanar um pouquinho do problema, que não é nem o mínimo do que se pode ser feito, né? Claro que a gente vê aqui que o nosso município de Terra de Areia, ainda da região, foi um dos menos afetados, né, aqui da região da encosta da serra. E também a gente, indo a Canoas e na região metropolitana de Porto Alegre, vendo aquilo tudo, vendo na TV o Vale do Taquari, Vale do Paraiana, todos aqueles estragos, a gente acaba se conformando um pouquinho com o nosso problema aqui, né, vereador Márcio? Então, a gente torce aí para que dê tudo certo, dentro das nossas possibilidades, a gente também vai tentando ajudar, né, vereador Márcio, aí intervindo junto a algum deputado, que a gente possa aí, ali na frente também, poder contribuir com alguma coisa. Também tive andando um pouco pelo município hoje, entre alguns lugares, aí o Arroio Bonito, estava comentando hoje de tarde com o presidente dessa casa, o vereador Pedro, né, de tão triste que é ver as nossas estradas da maneira que está. Ali no Rio Bonito a gente vê não só o material ter ido embora, mas também vê uma cachoeira ainda no meio da estrada. Hoje de tarde passei ali e vi a água correndo, né, e é triste, porque a gente sabe que é uma dificuldade sempre para recuperar, né, tendo em vista que já não tem quase material à disposição, o material é longe. E há pouco tempo foi feito um trabalho de recuperação de algumas estradas e agora o trabalho todo vai por água abaixo. Mas é o mínimo, que nem eu disse, né? O que está acontecendo com nós ainda é o mínimo, mas é algumas situações que a gente tem que trazer aí para a nossa comunidade. Também durante o final de semana tivemos aí alguns relatos de ruas alagadas, né? De pessoas precisando de auxílios. Tivemos ali na Rua das Tendas, não sei se chegou até os nobres vereadores, mas lá no fundo da Rua das Tendas, um alagamento lá e entra para dentro dos pátios das pessoas. também aqui no bairro dos Júlios, hoje até vi as máquinas da prefeitura trabalhando ali, que a gente possa, assim mais emergencialmente, analisar esses lugares onde foram afetados com essas águas e a gente possa fazer ali um trabalho emergencial, né, para que não entre água nas futuras chuvas aí, na casa das pessoas, que é o que realmente deixa as pessoas em pânico, né? Quando a gente começa a ver ali que falta um palmo ou falta centímetros para começar a molhar as coisas da gente. Agora, ainda há pouco, estava conversando via WhatsApp com o Lucas, da Rua das Tendas ali, que é mecânico, também teve a oficina dele alagada, está aí também pedindo auxílio para que nós possa ir, a prefeitura possa dar uma mão, e a gente vai conversar com o secretário, ver qual é as condições aí para poder ajudar ele. E não só ele, né, todas as pessoas que precisam no município, a gente sempre fala, quando fala numa pessoa, a gente fala em todas, porque o município é a nossa comunidade inteira, não é a pessoa A ou B, mas a gente cita algumas que estão passando por essas dificuldades, mas a gente sabe que tem muitas. Ali no Arroio Bonito, também um rapaz que mora ali me chamou para ver a questão da casa dele, está prestes a desmoronar, e hoje já conversei com o secretário Vinícius para ver se ele pode ir lá dar uma olhada, para daqui a pouco largar uma caçamba de material e ele possa fazer uma contençãozinha na casa dele ali. Passei as fotos lá para o secretário e ele ficou de dar uma olhadinha para nós. A gente espera aí que ele possa dar essa força, né? Sendo que ele pediu material até mesmo de carrinho de mão, ele vai colocar em volta da casa lá, porque está bem aflito. Mas, como eu disse, não perdemos vidas, né? Estamos aí, nosso município todo com saúde e a gente podendo ajudar até mesmo os outros. Peçamos aí a Deus que possa, né, estancar essas águas, vir um sol bonito para que a gente possa recomeçar, né, porque a gente realmente fica triste. A gente vai em alguma coisa, às vezes no final de semana, e estava conversando hoje com a servidora Elisete aqui, a gente se sente até culpado às vezes por estar assando uma carne ou por estar indo em algum evento, fazendo alguma coisa diferente, lembrando de tudo que está acontecendo aí nos municípios vizinhos, né? A gente se sente um pouco culpado, a gente sabe que não é assim, mas tudo que acontece na nossa volta acaba refletindo na gente, sendo que a gente também tem o coração aí, né, tentando acolher todo mundo. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Júlio. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. Bom, antes de encerrar a sessão, gostaria aqui de parabenizar, né, o nosso colega vereador Márcio Ferrari pela passagem de seu aniversário no dia 8 de maio. Feliz aniversário. 32, Márcio?
Pode falar, posso falar?
Ah, sim, sim. Não, também ia falar. Eu ouvi pães, sabia? A gente acabou recebendo aqui na Câmara uma doação de pães ali. Agradecer a comunidade de Terra de Areia, eu entendi pães. Mas também, né, pela passagem do Dia das Mães, domingo de Dia das Mães, atípico para as mães gaúchas, tenho certeza que não se era de toda a felicidade, né, durante esses dias. Aqui a nossa servidora Priscila, nossa servidora Elisete, servidora Marília, nossas colegas vereadoras Mara e Elisete aqui, que são mulheres e são mães. Então, feliz Dia das Mães a vocês também. Então é isso. Nenhum vereador mais querendo fazer uso da palavra, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convido a todos para estarem presentes na próxima sessão ordinária, que se realizará no dia 20 de maio de 2024. Uma boa noite a todos.